Boa noite. Nosso Deus é um Deus bom, um Deus de grande fidelidade, um Deus maravilhoso que tudo pode, que tudo faz. Eu creio que quando nós aprendemos a guardar o nosso coração, porque aquilo que a Bíblia mais nos orienta é guardarmos o nosso coração. Porque é do coração que brota a fonte da vida. Quando o nosso coração está sobrecarregado, ansioso, preocupado, angustiado, isso é morte para nós, isso é caminho de morte. Então, nessa noite, vamos ver na palavra, vamos olhar na palavra de Deus, o quanto que é importante nós aprendermos a guardar o nosso coração. Isso é de extremo valor. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite, lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Eu quero falar sobre o coração. Quero te encorajar a olhar nessa noite para o teu coração, para que você entenda que todas as vezes que nós estamos sobrecarregados de sentimentos, que todas as vezes que nós guardamos ressentimentos, mágoas, decepções, tristezas, enganos, tudo isso adoece você. Tudo isso impede que você avance em respostas de oração. Pega comigo 1 Samuel. Aqui em 1 Samuel 16... Quando Samuel foi enviado até Jessé para escolher o rei de Israel, ele começou a olhar os filhos de Jessé e o primeiro que apareceu era um homem de porte magnífico. Era um homem lindo, porte de rei. E Samuel, o profeta, achou que ele seria o rei de Israel. Mas aqui em 1 Samuel 16, 7, Deus fala algo tremendo para Samuel. Eu acho bom quando nós meditamos na palavra, quando você entende que Deus não é contra você, Deus é por você. E no dia que você entregou tua vida para Deus, não é mais do seu jeito. Às vezes Deus vai pedir para você fazer coisas que você aparentemente você não vai gostar. Mas porque você o ama e confia nele, você irá fazer. 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus olha o coração. O coração é fonte de vida. Pega Provérbios 4 comigo. Provérbios 4, 23. Se você quer andar em sucesso neste mundo, se você quer andar em vitória, se você quer dormir em paz e acordar em paz, aprenda a guardar o seu coração. Aprenda a olhar bem para o seu coração. E não permitir que mágoas, ressentimentos, rejeição, fique e permaneça dentro dele. Porque isso é morte para você. Deus não tem isso. Mas como que eu posso guardar meu coração? Quando as pessoas me ofendem, quando me rejeitam, quando me tratam mal. Só tem uma maneira. Você escolher praticar a palavra. Você escolher conhecer a Deus. Você escolher passar tempo com Ele. Porque quando você começa a conhecer a grandiosidade do amor de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você começa a entender que você não é a sua carne. Que aquela pessoa, você não pode olhar para ela como a carne dela. Você vai olhar para aquela pessoa como Deus enxerga, como Deus olha. Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você quer afundar a sua vida, deixa o seu coração ficar bem sobrecarregado. E aquilo que mais sobrecarrega os nossos corações são os relacionamentos pessoais que nós temos com as pessoas. É marido, é esposa, é irmão, é amigo, é namorado. Isso sobrecarrega você. Mas quando você começa a conhecer a palavra e atentar para a palavra, você começa a praticar a palavra para a sua vida. No dia que eu nasci de novo, nunca mais foi a mesma coisa. Não pode ser mais do meu jeito. Tem que ser do jeito do Senhor. A religião nos engana. Ela diz para nós que nós podemos nascer de novo e levar a nossa vida do jeito que a gente achar melhor. Que nós podemos fazer sempre do nosso jeito, contanto que você esteja indo a um lugar como este, que você seja um contribuinte financeiro, você faz o que você quiser com a sua vida. Você trata as pessoas do jeito que você acha. Você quer tirar vantagem em tudo, porque é assim que o mundo ensina. E você leva a sua vida pela aparência. Isso é engano. Não é assim que a Bíblia diz. Porque quando chegar lá na frente, lá no futuro, você vai cair e será um dia muito mau. E não haverá força em você para resistir à multidão que virá contra você. Porque você levou a sua vida de aparência. O tempo todo era uma vida de aparência. Não era uma vida real e verdadeira. Era só aparência. Todo mundo achava que você era uma excelente pessoa cristã. Só que você não era. Você não passava tempo com o seu Pai Celestial. Você nunca orava, nunca jejuava, nunca perdoava, nunca nada. Só ia para a igreja e cumpria aquilo que você achava que tinha que cumprir. Mas as suas decisões eram sempre segundo aquilo que você achava. Isso não é ter vida real e verdadeira. Isso é caminho de morte. Não é assim que a Bíblia ensina. É morrer todos os dias para que haja o fluir da vida de Deus em você. É você saber que Deus lhe deu em Cristo condição, sim, para você andar em perdão e amor nesta terra, o tempo todo. Existe condição em você. Existe um grande erro também quando as pessoas se convertem e elas chegam sobrecarregadas de pecados. E aí tem aquele engano, olha, Deus sabe que você é humano. Deus sabe que você é humano. Então continua assim, desse jeito. Foi o diabo que te obrigou a fazer tal coisa. Isso não é real. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos, que no dia que você nasceu de novo, você foi liberta, você foi liberto do seu pecado. Você nunca mais vai servir ao pecado. Você vai servir ao pecado se você quiser. Que existe sim uma condição para você andar sem pecar nesta terra. Você não é mais obrigada a pecar, a fazer coisas que você fazia antes. Mas você precisa de propósito começar a se edificar em fé. Orar no Espírito Santo. Louvar, adorar, passar tempo prazerosamente com o Senhor. Eu achei fantástico o John dizer, domingo, ele foi muito feliz na colocação dele. Que Deus sabe que você é uma pessoa casada, que você trabalha. Ele sabe disso. Mas você precisa encontrar um tempo para Deus na sua vida. Então você vai ter que desistir talvez daquele cafezinho com aquele amigo, porque era o único horário que você tinha para orar. Você vai ter que abrir mão daquele final de semana, porque era o final de semana que você poderia orar com maior intensidade. Você vai deixar de pegar aquela novela das 6 ou novela das 8 e no lugar da novela das 8 você vai ler a palavra, você vai adorar a Deus, você vai orar. Você vai ter que escolher. Não porque você é obrigada, mas porque você vai saber, vai entender que isso é a melhor escolha. Então, Provérbio 17, 22, está escrito assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha quanto é profundo isso. Um coração alegre. A Bíblia diz em outros lugares que o rosto fica alegre com um coração alegre. Mas um coração amargurado, o semblante cai. Os ossos secam. Significa que guardar mágoas e ressentimentos é morte, é doença, é prejuízo, é fracasso, é desastre para você. Simples assim. E você pode escolher perdoar sim o seu marido. Você pode escolher perdoar sim a sua esposa. Perdoar o teu chefe, perdoar o teu amigo, perdoar o teu vizinho. Você pode escolher. Você pode. Existe força em Deus para isso. Pega Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade derruba você. E a Bíblia diz para você não andar ansioso por coisa alguma. Ansiedade são os cuidados pela vida. Ansiedade é aquele sentimento que diz para você o tempo todo que não vai dar certo, que vai dar errado. Ansiedade faz você não andar em fé. Todas as vezes que você está ansioso, você não está andando em fé. Como que eu vou combater a ansiedade? Confessando a verdade de quem você é em Cristo. Enchendo o seu coração e a sua mente com a verdade da palavra. Pega Filipenses 4 comigo, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é palavra de Deus para você e para mim. Mas como que eu venço tudo isso? De novo, conhecendo a palavra, conhecendo o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que você está enfrentando, sabendo quem você é, conhecendo o poder da oração, o poder daquele que ora, o poder daquele que busca a Deus de todo o coração. Deus não tem fracasso para você, Deus não tem miséria para você, Deus não tem doença para você. Deus não tem nada disso para nós, nada disso. Mas por que é que as coisas dão errado comigo? Porque o seu coração fica cheio de preocupações, de raiva, de ódio, de ira, de contenda, de malícia, de briga, de disputa. Fica assim. Isso é morte para você. Isso é caminho de morte. Nós precisamos sair dessa condição de morte e andarmos na vida que Ele tem para nós. Deus tem respostas maravilhosas para nós. E Deus quer te ajudar para que você vença cada dificuldade. Então, olha só, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só o coração? Não, também a sua mente. É por isso que em Romanos 12 diz, você tem que renovar a sua mente. Você tem que pensar como Deus pensa. E como você renova a sua mente? Com a palavra. A sua vida não é da noite para o dia que vai ter mudança. 30 anos fazendo errado. 30 anos pensando errado. Não é da noite para o dia. É um dia de cada vez. É você se entregando a Deus diariamente. É você confiando nele, confiando na palavra. É você entrar no quarto e orar e saber aquilo que você está orando. Que você tem autoridade. Que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. A maior encrenca é você dormir brava com seu marido. Você dormir bravo com a sua esposa. É aquela divisão entre o casal. Isso destrói a família. Deus não nos chamou para briga e discórdia. Você que é casado, você é uma só carne com seu marido, com a sua esposa. Vocês são uma equipe, uma família. Que dói em um, dói no outro. Assim tem que ser a vida de um cristão. Não de contendas com o marido. Mas olhando para o marido e confessando quem ele é. Olhando para a esposa e confessando quem ela é. Porque o diabo usa as circunstâncias da vida para nos sobrecarregar. E olha o que Deus diz aqui, continuando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Coloca a Bíblia no teu celular. Coloca a Bíblia no seu PC. Coloca a Bíblia no teu carro. Começa a se cercar com a palavra de Deus. Isso te ajuda. Coloque em vários lugares na sua casa. O banheiro, ora em línguas. No seu carro, ora em línguas. Se você não tem a prática, você começa a colocar recadinhos para você mesmo. Para você lembrar. Porque o diabo não quer que você lembre de orar no Espírito Santo. O diabo não quer que você passe tempo orando no Espírito Santo. E você não ora porque você não entende. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa entender que a palavra de Deus é vida. Que você pode correr rápido. Todas aquelas bênçãos que anos e anos você tem orado e buscado. Se você entrar no teu quarto e começar a passar tempo com Deus para que você mude o seu coração, rapidamente as bênçãos estarão te alcançando. É você aprender a olhar teus filhos como a Bíblia diz que eles são. Não seja aquela mãe que ora para o filho só ter uma boa faculdade ou um bom carro, mas seja uma mãe e um pai que ora para que o seu filho conheça Deus. Para que o teu filho saiba quem é Deus. Porque tudo neste mundo passa. Os títulos passam. O carro acaba. A casa passa. Menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior valor que um homem pode ter. Que uma mulher possa ter. Quando você orar para que a tua filha se case, para que o teu filho se case, não peça uma moça bonita ou rica, mas ora para que a tua filha se case com um homem que conhece Deus. Que o teu filho se case com uma mulher que conhece Deus. Uma mulher que sabe quem é Deus. Um homem que sabe quem é Deus. Porque se a sua filha, se o seu filho se casarem com uma pessoa que conhece a Deus, serão felizes e vão enfrentar as dificuldades juntos. Porque tudo passa, tudo acaba. Beleza passa, o carro acaba, mas um homem que tem um coração valente como o coração de Cristo, esse vai ser um ótimo marido para sua filha. Não vai machucá-la. Vai saber quem ele é como supridor da sua casa. Vai ter prazer em guardar a família, em oração. E aquela jovem, para se casar com seu filho, vai saber que ela é a mulher virtuosa que edifica a casa. É ela que tem vestes de força e dignidade. É ela que cuida das crianças, é ela que vê a organização da casa. É ela que faz bem ao marido todos os dias da vida dele. É ela, a mulher virtuosa. Queira uma mulher assim para o teu filho. Uma mulher desse jeito. Onde ela está? Em algum lugar. Que quando você entra naquele lugar e pede, Deus começa a providenciar para que as coisas comecem a acontecer. É simples assim. Filipenses, continuando. Eu vou repetir o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A Bíblia é prática de vida. Se nessa noite você está sobrecarregado de mágoas e ressentimentos, comece a liberar perdão, porque perdão é uma escolha. Mas dizer, Pai, eu escolho perdoar. Eu escolho abençoar. Eu não vou mais criticar, não vou mais falar mal. Eu vou abençoar, eu vou orar. Da minha boca não vai mais sair nenhuma palavra torpe que não edifica. Olha Jesus falando, Mateus 6, versículo 31. Lembra, você não é a sua carne. A sua carne pode ser irada, pode ser isso ou aquilo. Você não é a sua carne. Aprenda a colocar a sua carne em morte. Aprenda a colocá-la em morte. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Acorda de manhã, pega a tua palavra, adora a Deus, leia a Bíblia. Não deixe a sua carne dar desculpa para você de que você não entende. Que a sua Bíblia é letra pequena, compra uma letra gigante. Compra uma letra maior. Ah, eu não gosto de ler. Ouça a Bíblia. Porque isso é maravilhoso. É o maior investimento que você pode fazer para você mesmo. Porque a oração é a arma que você tem para destruir todo o poderio das trevas. Como é a vida daquela pessoa que nunca ora? Que nunca entra naquele quarto para adorar, para louvar, para confessar. Como é a vida dessa pessoa? É uma vida de aparência. Porque o dia que chegar aquele dia mau, ela vai sucumbir. A casa dela vai cair. As coisas vão ruir. Não haverá força no íntimo dela. Ela vai ficar em pânico, em desespero total, porque ela nunca parou para atentar para a palavra de Deus. Jesus não é uma religião, ele é vida e vida abundante. Vida abundante. Mateus, vou repetir de novo o versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Um dia de cada vez. Pega 1 Pedro 5 comigo. Um dia de cada vez. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 6. Meu filho está doente. Passe tempo com a palavra, confessando a verdade. O John deu um testemunho para nós, dizendo que quando ele tinha 12 anos, ele foi para a África com o pai e com a mãe, que foram entregar algo nas missões. Ele ia ficar um mês na África. E ele, na primeira semana, pegou malária. Começou a passar muito mal. E era uma aldeia muito, muito pobre, muito simples. Era uma aldeia que não tinha recurso nenhum. Ele disse que a mãe dele passava as noites acordada orando. Ele muito mal, vomitando, a água não podia, não tinha água potável, a água era pouca, não tinha onde buscar socorro. A oração da mãe dele o salvou. Deus usou a mãe dele, a fé da mãe dele. Ela ficava a noite toda velando e orando, e louvando e adorando. Ele disse que a mãe dele é o tipo de mulher onde todos da casa vêm em primeiro lugar. Ela sempre vigiando, sempre cuidando. Sempre buscando o melhor para cada um. Existe um papel para você como mulher. Para sua casa, para o teu filho. Você não tem que aceitar a circunstância como ponto final. Mas você precisa ser um exemplo para o seu filho. Você tem que ser um exemplo na sua família. De mulher que ora, de mulher que busca. Porque o seu filho homem vai se espelhar em você para encontrar uma esposa. A sua filha vai se espelhar no pai para encontrar um marido. Tem que parar para pensar como é a sua vida. Porque se você bebe demais, e você tem filhos adolescentes, eles vão beber demais. Porque você não tem autoridade para dizer para eles, não beba. Porque você bebe. Porque você acha normal ficar de porre. Porque você acha normal ficar bêbado. Você acha que é tudo normal. Mas não é normal. Se você sabe que o seu filho ou a sua filha tem propensão para bebida, seja sábio. Que não seja a bebida na sua boca fazer seu filho tropeçar. A sua filha tropeçar, então você para de beber, porque você os ama. Só por isso. Não é porque é pecado, porque você os ama. E você está vendo que o teu filho e a tua filha estão mergulhados em bebida. Então você começa a retroceder daquele caminho. Na sua casa, bebida não entra mais. Porque você está vendo que o teu filho e a tua filha têm dificuldade em lidar com a bebida. É você que vigia. É você que ora. É você que tem que estar lá. Observando atentamente o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque você é o testemunho. Porque é você que está buscando ler a palavra. Porque é você que está buscando por Deus. É você. Olha só o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como que você ora? Como que eu vou orar pela ansiedade? Você vai orar, Pai, eu te louvo. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. De nada eu tenho falta. Eu não ando ansiosa por coisa alguma, porque o Senhor cuida de mim o tempo todo. Eu não ando ansiosa por nada, porque o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha força. Você está confessando fé. É assim que você faz. É dessa maneira que você faz. A Bíblia é algo prático. Você pode ter uma vida maravilhosa. Se você atentar para os conselhos da palavra de Deus, você vai encontrar um bom marido, uma boa esposa. Você vai encontrar a verdade de Deus para que você saia de qualquer condição. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Ele tem uma maneira maravilhosa para te ajudar. Olha o que ele diz aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes, ponto. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Se ele procura alguém para devorar, não é todo mundo que ele pode. Aqui a ansiedade é a porta que o diabo usa para entrar na sua vida e devorar você. O que é andar sóbrio e vigilante? Não é sóbrio em relação à bebida, é sóbrio no espírito. Atento no espírito, edificado no espírito. É o teu espírito. E aí ele fala aqui, versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. A fé é o nosso escudo. A fé só tem uma maneira de agradar a Deus, tendo fé nele. É impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Pega Tiago, capítulo 5. Quero terminar com Tiago. Eu vou ler aqui na Bíblia King, porque eu achei... Eu vou ler nas duas versões, mas a Bíblia King, Tiago, capítulo 5, versículo 11, está fantástico. A partir do versículo 7. Não é vergonha você passar por dificuldades. Não, não é vergonha. É para isso que serve a fé. Para você atravessar os tempos difíceis que o diabo lança sobre você. A fé é aquilo que te puxa, que te faz atravessar cada barreira que o diabo coloca. Porque as provações não vêm de Deus. É o diabo que prova a nossa fé na palavra. É ele que tenta combater a palavra em você. O diabo vai tentar deter a palavra na sua vida. E você tem que saber disso. Ele vai usar pessoas, situações, circunstâncias. É por isso que a vida de um cristão tem que ser uma vida como de um atleta que treina todo dia para vencer. Já viu um atleta? Quando ele quer participar de qualquer prova, ele treina. Temos que ter objetivos na nossa vida. O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser vencedora e vencedor o tempo todo? Então, primeira coisa, primeira regra, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Tira o medo do teu coração. Combata o medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus já foi lançado no teu coração. Uma pessoa que conhece a Deus, ela não anda cabisbaixa. A pessoa que conhece Deus e sabe quem Ele é, não anda aflita por todas as coisas. A pessoa que conhece Deus sabe o que ela tem que fazer, porque ela sabe o quanto Deus é bom. Ela sabe que Deus não é contra ela. Ela sabe que Deus é por ela. E quando chega doença, enfermidade, falta de dinheiro, qualquer coisa que chegue, ela vai para o quarto, ela ergue as mãos e começa a agradecer a Deus porque Ele tem cuidado dela. Ela começa a se edificar, ela não fica revoltada. Todas as pessoas que se revoltam contra Deus, quando passam momentos difíceis, elas estão dizendo, gritando, que elas nunca conheceram a Deus. Elas nem sabem quem Deus é. Por isso elas ficam daquela maneira. Elas se voltam contra Deus por desconhecimento. Falavam que conheciam, mas nunca conheceram. Professavam de boca, mas não sabiam. Nunca souberam quem Ele era. Todas as pessoas que colocam em Deus culpa por tudo, não sabe quem Ele é. Só tem revolta no coração. Só tem religião e práticas religiosas. Só isso que elas têm, mais nada. Não seja assim. Conheça Deus de propósito, porque você quer. Porque se você conhecê-lo, você não vai ter medo. Você não vai temer a morte, porque você sabe que Ele está com você o tempo todo. Eu vou ler aqui na tradução King, Tiago 5, a partir do versículo 7. Portanto, meus irmãos, Sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Quando você planta alguma coisa, você tem paciência para que aquilo cresça. Quando você começa a orar em línguas, a oração em línguas traz uma resposta. Quando você ora, você tem que aguardar o fruto da tua oração brotar, pacientemente, regando aquilo com ações de graça. Ter paciência para ver o fruto da tua oração brotar. Continuando, versículo 8. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração. Portanto, a vinda do Senhor está próxima. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o quê? O vosso coração. Guarda o teu coração. Enche o teu coração com a palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Durante o tempo da aflição, eu tenho que demonstrar o quê? Angústia? Demonstrar ansiedade? Demonstrar fé. Diante das aflições e tribulações, eu tenho que demonstrar a minha fé, porque fé é algo visível. Fé faz você dar passos. Fé faz você andar no meio do fogo, sabendo que o fogo não vai te atingir, não vai te queimar. Fé faz você entrar na cova dos leões, sabendo que a boca do leão vai ficar fechada. A fé faz você ter um comportamento diferente. Não de revolta, não de angústia, não de tristeza, mas de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você ouvir alguém dizer, ai, Deus, acho que não está ouvindo a minha oração. Acho que Deus só ouve a oração de fulano, de ciclano. Aquela pessoa está dizendo para você, olha, eu não conheço Deus. Porque Deus está atento a todo o clamor do nosso coração. Mas Deus só pode atender a oração da fé. Gritos vazios, Deus não pode atender. Tem que ser uma fala recheada de fé. Fé na palavra. Todo dia você adora, todo dia você louva, todo dia você passa tempo orando no Espírito Santo. Porque vai chegar o dia mau. E no dia mau você vai usar a sua fé. Você vai exercitar fé e vai atravessar o dia mau. Ele continua dizendo. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó. E bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Se você pegar lá Jó 42, você vai ver que Jó diz. Eu te conhecia, Senhor. Só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu falava de alguma coisa que eu não sabia, que eu não conhecia. É tão real que Jó é citado no Novo Testamento. Jó existiu, não é uma história. Então que nessa noite você tenha o seu coração cheio da verdade do Evangelho. Que você entenda que tem uma saída sim para a sua vida, tem uma solução sim. Que Deus, Ele responde sim o teu coração. Mas não queira vingança, entrega para Deus. Não tenha um coração de vingança. Não tenha um coração que queira ver a derrota do outro. Lembra, você não é a sua carne. Não deixe o diabo usar a sua carne para machucar as pessoas. Deus ama as pessoas. E detalhe, Se você não tiver força no teu espírito, você não vai sair do lugar. Você vai continuar sempre no mesmo lugar, com medo. Porque o medo te aprisiona. Você não consegue enxergar o futuro. Porque você está cheia, embaraçada de sentimentos errados, de emoções erradas. Você tem que pensar como Deus pensa. E para isso, você precisa passar tempo com Ele. É imprescindível. Você precisa entrar naquele quarto. Você tem que largar tudo e todo dia estar com Ele para conhecê-lo de verdade. Não entregue a sua vida para pessoas. Não pense que esse tempo é suficiente. Me perguntaram, Rita, é importante ir para a igreja? Sim, é importante. É na igreja que você recebe. É na igreja que você está amadurecendo para poder manifestar os dons que acompanham o teu chamado. É você estar enraizado no lugar, para você se importar com aquilo que acontece naquele lugar, para você não se tornar um estranho, mas se sentir como família naquele lugar. Sim, é importante. Mas se você não passar tempo com seu pai, você não vai saber que isso é importante. Porque é quando nós passamos tempo com nosso pai que nós sabemos a importância do contribuir, a importância do participar, a importância de sabermos o nosso chamado no corpo. É lá, naquele momento, a sós, com o nosso Pai Celestial, que você descobre quem Ele é e quem você é. Então, são dois tipos de comunhão. A comunhão que você tem com os irmãos na igreja e a comunhão que você tem pessoal e íntima com seu Pai. As duas são de extremo valor. São muito importantes. Então, comece a pensar sobre isso. Comece a entender que Deus tem algo para você fazer. Não fique de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Mas entra naquele lugar, só você e Ele. E daqui 9 meses, todo mundo vai ver o fruto da sua intimidade com seu Pai Celestial. Todo mundo vai ver o fruto dessa vida de intimidade. Amém?